Começa agora mais um podcast do grupo. Mundo Gump.
Hello, crazy people! Esse é o Felipe Clean Davi, diretamente do QG do Mundo Gump em Niterói, transmitindo para o espetacular Epic Cast e também para a Rádio 87 FM de Três Rios. No programa anterior, eu falei sobre a intrigante realidade do seguinte fato: existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia do planeta Terra juntos, meu amigo. E existe também menos estrelas no universo do que moléculas num copo d'água desses aí que você bebe todo dia. Você sabia disso? Bom, dando prosseguimento ao nosso assunto sobre a vida em outros planetas, discos voadores, ufologia, etc., eu vou falar hoje rapidamente sobre uma simples e também complexa equação chamada equação de Drake. Como você já ouviu nos programas anteriores, o nosso sistema solar é um tipo de sistema corriqueiro pelo espaço, né? Existe uma quantidade aí monstruosa de sóis iguais ao nosso, espalhado pela vastidão do cosmos. Eles aparecem e desaparecem o tempo todo e, conforme eu falei no primeiro programa, a maioria dos sóis tende a produzir planetas e anéis de gases e poeira girando ao seu redor. Eu também falei que a NASA e outras agências astronômicas estão a cada dia descobrindo mais e mais planetas localizados em outros sistemas solares, né, parecidos com o nosso. Isso é planetas que são localizados numa região propícia à forma vida como que nós conhecemos. Nem tão perto do planeta que frite, né, e nem tão longe do planeta que ele vire um picolé espacial. Na semana passada mesmo, a NASA anunciou a descoberta de novos planetas nessa categoria de prováveis candidatos a abrigar vida. Mas haveria uma forma, ou melhor, uma fórmula eficiente de descobrir se há vida e, por tabela, estimar quanta vida inteligente poderia existir na vastidão do cosmos? Acredite se puder, essa é uma fórmula matemática que existe. Ela se chama equação de Drake e tem esse nome porque ela foi inventada pelo astrofísico Frank Drake em 1961. Essa fórmula enumera 7 condições indispensáveis para que um planeta abrigue seres inteligentes e talvez capazes de criar sistemas de comunicação avançado. Basicamente, a equação é só uma multiplicação do monte de variáveis. Tudo começou, né, em setembro de 1959, quando o físico Giuseppe Cocconi e Philip Morrison publicaram um artigo no jornal Nature com o título provocador de Procurando por Comunicação Interestelar. Cocconi e Morrison argumentaram que radiotelescópios já estavam suficientemente desenvolvidos para conseguir capturar transmissões que poderiam estar aí pelo espaço, vagando, né, viajando, e teriam sido transmitidas por civilizações que orbitam outras estrelas. Tais mensagens poderiam ser enviadas aí num comprimento de onda de 21 centímetros, que é 1420,4 MHz. Esse é o comprimento de onda emitido pelo hidrogênio neutro, o elemento mais comum do universo. Assim, eles concluíram que outras raças inteligentes poderiam ver isso como um ponto de referência dentro de um espectro eletromagnético. O fato é que, 7 meses depois, o astrônomo Frank Drake, ele tornou-se a primeira pessoa a iniciar uma busca sistemática por sinais de vida inteligente dentro do cosmos, utilizando o Observatório Nacional de Radioastronomia de Green Bank, na Virgínia. No projeto que ele chamou de Projeto OSMA, o Drake investigou duas estrelas semelhantes ao nosso Sol, Epsilon Eridani e a Tau 7. Mas vamos à equação, né, e às suas conclusões. A equação é o seguinte, é um monte de multiplicação. Então, ela é N é igual a R asterisco vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. Então, onde N é o que você quer saber, o número de civilizações extraterrestres na nossa galáxia com as quais nós poderíamos ter chance de estabelecer alguma comunicação. Ou seja, o resultado, né, o que a gente está querendo descobrir. O R asterisco é uma forma, é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. A FP é a fração de tais estrelas que possuem planetas em sua órbita. A variável NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planeta. Já a FL é a fração de planetas com potencial para vida que realmente desenvolvem a vida. A variável FI é a fração de planetas que desenvolvem vida inteligente. A variável FC é a fração dos planetas que desenvolvem a vida inteligente, que tem desejo e outros meios necessários para estabelecer a comunicação. E, finalmente, o L, né, é o tempo esperado de vida de uma tal civilização. Então, qual que é o resultado desse monte de variável multiplicada, né? Depende. Do ponto de vista astronômico, o R asterisco, por exemplo, ele pode ir de 1 a 10. A variável FP, por exemplo, ela chega a 50%. E a NE varia de 1 a 3. Os demais valores da equação, eles ainda são desconhecidos pela ciência. Então, eles costumam ser empregados estimativas baseadas em suposições científicas, né? Ou seja, o resultado ele pode crescer ou diminuir conforme o otimismo ou pessimismo de quem fizer o cálculo da equação de Drake. Nas contas do próprio Drake, o N, né, o número de civilizações da nossa galáxia capazes de se comunicar com a gente, chegaria a 10 mil. Ou seja, para ele, né, nos anos 60, isso é quando ele fez o cálculo, haveria 10 mil civilizações altamente desenvolvidas, mandando mensagens pelo espaço, através do rádio, né? Aliens iguais a gente, ou, o que é mais provável, muito superiores tecnologicamente. Nos últimos anos, o Drake passou a acreditar que esse número possa ser muito, muito mesmo maior. Um dos motivos é que a ciência passou recentemente a admitir a possibilidade de que as estrelas do tipo anã vermelha, elas representam, na verdade, 80% do total de estrelas do espaço, elas tenham planetas habitáveis. Com isso, o número passou 10 vezes maior, né, do que ele calculava. Muitos outros cientistas e astrofísicos também examinaram a equação do Drake e trabalharam em cima dela, né, trabalharam em seus números. Ninguém menos que o astrônomo Carl Sagan calculou que existiria 1 milhão de civilizações inteligentes em algum lugar lá fora. Já o escritor de ficção científica Isaac Asimov, ele calculou também em 530 mil prováveis planetas alienígenas altamente tecnológicos. O físico Thomas McDonald chegou a 4 mil. Mas há também os pessimistas, como o psicólogo e diretor da revista Skeptic, o Michael Shermer, que arredondou as contas para apenas 3 civilizações avançadas, o que é melhor que nenhuma, né? Apesar dos resultados divergentes, todos brincaram com as variáveis da equação, apoiados nas suas opiniões pessoais sobre a composição do universo. E tem também os que são contra a equação de Drake. O escritor Michael Crichton, o cara que criou aquele livro O Parque dos Dinossauros, ele taxou a fórmula de pseudociência. Segundo ele, ela é sem sentido, porque ela não tem a ver com a ciência, na medida que a ciência envolve a criação de hipóteses testáveis, e a equação de Drake não pode ser testada, declarou ele há 2 anos atrás. Tudo bem que, pô, a equação ela leva em consideração uma série de fatores que nós ainda não conhecemos, mas que talvez nós passemos a conhecer à medida que nossos sistemas tecnológicos vão se desenvolvendo, né? Então acho sacanagem a gente falar que isso é pseudociência. Por que tanta polêmica a respeito de uma simples fórmula matemática? Porque as 3 últimas variáveis da equação, elas mexem muito mais no vespeiro da biologia, da antropologia e da sociologia do que da astronomia e da física propriamente ditas. A maioria dos estudiosos tende a concordar com uma coisa: a equação de Drake ela é simplesmente mais um jeito de pôr os pensamentos em ordem, além de ser uma fórmula simpática e que produz resultados divertidos. Mas ela não é uma verdade absolutamente incontestável como muitos esperam que seja. Bom, é isso aí. Como nós podemos ver, a equação do Drake ela abriu um campo enorme para discussões de alto nível sobre as possibilidades de existirem outras civilizações mais avançadas no cosmos, né? Bom, o tempo está acabando, eu vou ficando por aqui. E caso vocês queiram falar comigo, deixe a sua mensagem lá no meu blog, que é www.mundogump.com.br, tá? É isso aí, é só você entrar. O Mundo Gump se escreve MUNDOGUMP.com.br. Você entra lá, manda sua mensagem para mim e de repente eu posso até ler aqui no ar ou abrir o campo para um novo programa falando sobre o que você sugeriu, etc. e tal. Um grande abraço e até a próxima, meu amigo.
Esse podcast faz parte do Epic Cast, do grupo